É Marshmallow quem assina este Happier. Estava prometido, vamos cumprir. Jorge Pires, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diva.
Jorge Pires, que está connosco desde a semana passada e todas as semanas promete assim algumas sugestões de leitura. É assim, não é, Jorge? Podes puxar o micro para
sim,
toda a
sim, okay. Sim, todas as semanas vou trazer aqui alguns livros, normalmente três livros sobre um tema, sobre um autor, sobre alguma coisa da região, sobre alguma coisa do mundo que nos ajuda a perceber o ambiente em que nós vivemos, que é o caso de hoje.
E hoje, então, já estamos aqui todos ouvidos.
Sim, eu hoje proponho três livros que nos ajudam a ler o ano que passou, uma vez que estamos no último dia do ano, e nos ajudam a projetar e a perceber melhor a sociedade que aí vem, o ano que aí vem. O primeiro livro que eu proponho chama-se A Morte da Verdade. E o que é que se fala? Fala das fake news, que é um tema que está muito em voga, que marcou, sem dúvida, este último ano, ou estes últimos anos. E este livro chama-se A Morte da Verdade. E é de uma autora norte-americana, o nome é um bocadinho estranho, mas ela é norte-americana, Michiko Kakutani. E fala precisamente das fake news. O que é que são as fake news? Todos nós já ouvimos esta expressão. São as notícias falsas, que às vezes aparecem como sendo verdades, e que enxameiam as redes sociais, conseguem atingir e entrar nos meios de comunicação tradicionais como a rádio, a televisão ou os jornais.
Verdade. Eu mesma já pisei o vermelho a dar uma fake news sem saber, convencidíssima que estava a dizer a verdade, não é? Porque quando a notícia é muito credível e a fonte também... Não é? Ficamos assim, precisamos de uns momentos.
Somos enganados. E há importantes decisões políticas a nível mundial, como seja a eleição do presidente norte-americano Donald Trump ou o Brexit, que foram muito apoiadas em fake news, em pessoas que com base nessas notícias falsas, tomaram decisões que poderiam ter sido de outra maneira se tivesse havido mais verdade, mais transparência, mais democracia, mais verificação dos factos. Este livro fala de como o subtítulo é A Falsidade na Era de Trump e fala como as fake news estão a invadir as redes sociais, estão a invadir as nossas conversas, estão a invadir até os tais meios tradicionais. É claro que sempre existiram fake news e é curioso que na capa deste livro aparece uma serpente. E ao longo de todo o livro nunca se fala da serpente.
Coitada da serpente.
Diga, sim, há quem diga que a primeira fake news, ou a primeira notícia falsa, foi aquela que vem na Bíblia quando a serpente diz à Eva para comer o fruto, porque o fruto supostamente iria dar conhecimento.
Coitada
iria dar...
da cobra.
Exatamente, a cobra não tem nenhum, mal nenhum, não tem
não
culpa
mal nenhuma.
Ninguém,
não
é? É só o símbolo do mal, mais nada. De resto é um animal que às vezes até é simpático.
É verdade, já agora em defesa das cobras é também o símbolo da saúde, que eu bem me lembro que também na Bíblia,
exatamente.
Não é? Páginas tantas, quem se curava era quem olhava para a serpente no bastão,
exatamente,
não é?
Exatamente,
por isso,
exatamente.
Cobrinhas têm defensores.
Elas não têm culpa nenhuma, são apenas um símbolo que os humanos criaram. As fake news sempre existiram ao longo da história. Eu lembro-me de algumas que são célebres. Por exemplo, uma das que é mais conhecida era que os cristãos comiam criancinhas. Foi algo que se disse desde o início para denegrir os cristãos. E, por exemplo, na altura de Portugal e na altura de 25 de Abril também se disse que os comunistas comiam criancinhas. Portanto, isto são fake news e sempre existiram. Só que nunca entravam nos meios credíveis, enquanto agora estão a atingir os meios credíveis. Isto começou, alguns teóricos, como é o caso desta jornalista norte-americana, dizem que isto começou quando nas universidades deixaram de acreditar na verdade. Passaram a dizer que viviam num ambiente de pós-modernismo, de pós-verdade, em que cada um cria a sua própria verdade, em que não existem valores absolutos, em que tudo é relativo. Isso que estava no ambiente académico agora está na sociedade, gerando este clima de instabilidade, de insegurança e de pondo em perigo, e aí é que está o perigo, pondo em perigo a própria democracia. Portanto, por isso é que eu acho que este livro é importante, porque as fake news põem em perigo a democracia e dão origem aos populismos, que depois são perigosos. E basta pensar que os dois regimes que mais usaram as fake news foram, no século XX, foram o regime nazi, na Alemanha nazi, e o regime comunista no RSS. Eles usavam por sistema, não havia liberdade política, nem liberdade de informação, e usavam por sistema as fake news. Este livro remete, vou falar de três livros, se eu estiver a falar muito, João, corta-me a palavra, remete para um outro, que é, alguns dizem que uma das consequências das fake news foi o Brexit, portanto a decisão do povo inglês deixar a União Europeia, e por isso eu apresento um outro livro que se chama O Lado B da Europa, Viagem às 28 Capitais, de um politólogo português e que também escreve nos jornais, no Diário de Notícias, Bernardo Pires Lima. O que é que ele faz? Ele visitou as 28 capitais da União Europeia e, descrevendo algumas coisas históricas, algumas características de cada uma das capitais, vai principalmente descrever o ambiente político de cada uma delas. Por isso, isto é um livro, não é um livro de turismo, é um livro de política. Eu escolhi este livro para hoje, é um livro recente, estes dois livros são recentes, estão aí nas livrarias, porque ao longo de 2020 vamos passar, a União Europeia vai deixar de ter 28 capitais para ter só 27, uma vez que Londres, uhum, e Inglaterra, o Reino Unido, vai sair da União Europeia. Portanto, este é um livro interessante para nós conhecermos a Europa em que nós vivemos. Nós, portugueses, vivemos num cantinho da Europa, às vezes até parece que nem somos europeus, e não costumamos dar muito valor às questões europeias. Mas nós temos que agradecer muito por estarmos na Europa e acho que é um facto que é muito interessante e que vale a pena pensar, é que desde que existe a União Europeia, que começou por ser Comunidade Económica Europeia, nunca houve guerra na Europa.
Era o que eu estava a pensar, não é? Nós fomos os primeiros que conseguimos sintonizar uns com os outros e não andar ali.
Exatamente.
Com aquelas feiuras, não é?
Nós às vezes na Europa damos pouco valor a isto, mas quem está fora da Europa diz que isto é um milagre. Porquê? Porque nunca houve um período tão pacífico na Europa durante tanto tempo. Quer dizer, há 70 e tal anos que não estamos em guerra, que não há guerra na Europa neste países, e isso nunca aconteceu ao longo da história. A França andava sempre em exílios com a Alemanha, ou com a Inglaterra com a Holanda, ou a Espanha metida no meio deste barulho todo. Portanto, é a primeira vez que estamos num período com tanta paz. E eu acho que isto é espetacular.
Bem, hajam a todos que tornaram esta realidade possível, não é? Porque eu vi um documentário no canal História este fim de semana que abordava exatamente isso.
E isso aponta para o terceiro livro. O terceiro livro é um livro que já saiu há algum tempo, há uns 10 anos, e chama-se O Evangelho dos Audazes, e é sobre 10 políticos católicos. Eu escolhi este livro, que já li há muito tempo, porque 3 destes 10 políticos são os chamados pais da União Europeia. São eles o Alcide De Gasperi, o italiano, o Konrad Adenauer, um alemão, e o Robert Schuman, um francês. Foi este francês, o nome parece alemão, mas ele é francês, o Robert Schuman, que teve um dia a ideia de, depois da Segunda Guerra Mundial, fazer um plano que partilhasse as duas coisas que estavam na origem da guerra. Quais eram estas duas coisas? Era o carvão, simbolizando a energia, que era disputada entre a Alemanha e a França, e era o aço, que serviu para construir os aviões e os tanques de guerra. E ele teve esta ideia. E se nós juntássemos a França e a Alemanha a gerir em conjunto estas duas coisas? E foi isto o embrião daquilo que é hoje a União Europeia. Portanto, a partilha de dois bens fundamentais, a que depois se juntou, portanto, começou pela França e pela Alemanha, juntou-se a seguir a Itália, que também estava, onde estava o Alcide De Gasperi, e a seguir juntaram-se os liberais, a seguir os democratas, os socialistas, e foi isso o embrião da União Europeia. Portanto, este livro, digamos assim, sou políticos católicos que estiveram na origem que são os pais da União Europeia, remata, portanto, este conjunto de 3 livros em que se dá valor à sociedade em que nós estamos e em que se procura criar regimes mais democráticos, mais solidários, mais amigos das pessoas e mais amigos da verdade, que é isso que está em causa.
Que é o que nós queremos, não é? Agora e sempre.
Sim, exatamente. Eu acho que para quem se preocupa com a sociedade em que vive, estes 3 livros ajudam a projetar um 2020 mais com mais cidadania, com mais participação, com mais cultura, com mais verdade.
Jorge Pires, é um gosto tê-lo connosco. Vai ser assim agora em 2020. O Jorge, todas as quartas-feiras, não é? Em princípio.
Às quartas-feiras. Hoje é terça, mas passará a ser à quarta-feira.
Hoje é uma exceção à regra, porque é o último dia do
ano,
não é? Mas o Jorge vai então estar connosco e sempre com propostas de leitura. Em jeito de resumo, Jorge, títulos...
Títulos. A Morte da Verdade, da senhora Michiko Kakutani, da editorial Presença. O Lado B da Europa, de Viagem às 28 Capitais, este ano são 28, para onde passam a ser 27, de Bernardo Pires Lima, da Tinta da China, e o Evangelho dos Audazes, sobre 10 políticos católicos, de Gustavo Villapolos e Henrique San Miguel, na editora gráfica de Coimbra, que já acabou.
o Jorge Pires vai poder encontrá-lo e conversar com ele e trocar, assim, ideias de livros na Livraria Ror de Livros, não é, Jorge?
Exatamente.
Ele logo a fazer publicidade, não deixe escapar. Porque o Jorge merece, porque traz livros que nem sequer têm à venda no seu espaço, não é?
Exatamente. Estes dois novos, que os dois primeiros não estão à venda, são livros que acabaram de sair, são livros bons, mas ainda não estão à venda na minha loja. O outro sim, mas isso é indiferente. O que interessa é ler livros, seja lá o sítio que for onde nós os encontramos.
E por isso é que merece a publicidade. Ror de Livros, que está onde, Jorge?
Na Rua Senhor dos Aflitos, em Aveiro, número 9.
Muito bem. Livros usados, não é?
Livros
históricos.
Livros usados, exatamente. Livros com mais de ano e meio. Portanto, não temos novidades, mas temos livros que já deixaram de estar nas outras livrarias. Oi. E que podem encontrar.
Tem aquelas pérolas, sabe, que andou à procura por todo lado e depois foi para o Dr. Google e nem assim, provavelmente, está em alguma prateleira
exatamente,
na Ror de Livros.
É isso mesmo.
Jorge,
obrigado.
Muito obrigada. Bem-haja.
Bom ano para todos.
E até para o ano, não é?
Sim, até para o ano. Vamos continuar, sim, no próximo ano, sim.
Afinal, anjos não voam.